senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem tivemos uma sessão muito bonita aqui no Senado, que se homenageou tanto aquelas autoridades que colaboraram com a elaboração, como ajudaram no encaminhamento dela. Como foi o caso do presidente Sarney, que foi um hábil articulador, inclusive abrindo mão de um ano do mandato que ele tinha direito, porque assumiu no lugar do presidente Tancredo Neves, e o mandato era de 6 anos. Ele abriu mão de um ano e também não criou obstáculos para outras demandas. Pelo contrário, apesar de ser hostilizado em muitos momentos, porque ele era o vice que assumiu, e porque Tancredo, infelizmente, não pôde exercer um dia do seu mandato, morreu antes, mas a comemoração de ontem nos leva, não só eu e os outros colegas que são ex-constituintes, que tiveram, portanto, a oportunidade de elaborar esta carta que hoje, aliás, no dia 5, completou 25 anos. Como foi dito ontem por vários oradores, essa Constituição, que muitos acham prolixa, extensa, ela, na verdade, provou ser, de fato, uma Constituição cidadã, como disse Ulisses Guimarães. Por quê? Porque ela não só priorizou os direitos fundamentais do cidadão, como definiu claramente os deveres e as ações dos três poderes, inclusive. E eu queria aqui falar especificamente, em memória àquele ato de ontem, de que eu vejo com tristeza, muitas vezes, não pessoas idosas, como pessoas jovens, dizerem que não gostam de política, que não querem entrar para a política e, portanto, os bons pensam assim e não entram. Os maus, portanto, têm as porteiras escancaradas, já que os bons não ocupam o espaço que deveriam ocupar. E eu queria aqui pegar uma frase de Ulisses Guimarães, já que estamos falando da Constituinte, em que ele diz: política é filha da consciência, irmã do caráter, hóspede do coração. Quem não se interessa pela política não se interessa pela própria vida. Então, na verdade, o que eu quero fazer é uma exortação, já que o ano que vem nós teremos eleições, que tanto jovens, quanto mulheres, quanto adultos, em qualquer idade, que têm realmente a preocupação com fazer um Brasil melhor, entrem para a política. Eu sempre digo, aliás, não é uma frase minha, que não é o parlamentar corrupto, ele não vira corrupto porque foi eleito. Não. É o cara que já é corrupto que se transforma em parlamentar pelo voto do cidadão. É preciso também, então, aquele eleitor que não quer participar, mas que preocupa com o futuro do seu município, do seu estado, do Brasil como um todo, dos direitos de cada um, que participem, uns candidatos, outros eleitores, mas que o eleitor tenha consciência que o fato de ele anular o voto, o fato de ele votar em branco, ou o fato de ele se abster, não anula eleição nenhuma. Porque eu vejo muito nas redes sociais, muitas pessoas aparentemente competentes, colocando isso: não vamos votar nulo, não vamos reeleger ninguém, vamos votar em branco. Eu quero dizer e relembrar essas pessoas que o que vale são os votos válidos. E não tem essa história de ter que ter mais de 50% dos votos para poder valer a eleição. Não, não é isso, porque só se computa para efeito de eleição os votos efetivamente dados. Nem os brancos nem os nulos são computados, muito menos a abstenção. Então, é um clamor que eu faço mesmo. Nós estamos às vésperas do ano eleitoral que todo jovem, toda pessoa consciente, mulher, homem, que realmente se interessem pela política. O futuro desse país, não só o presente como o futuro desse país, depende disso. Eu me lembro que quando eu entrei a primeira vez para disputar uma eleição, foi como suplente de deputado do território federal, porque naquela época não tinha coeficiente para se fazer o cálculo, então era uma eleição tipo majoritária, então deputados se candidatavam e tinham que ter um suplente junto na chapa. E nós perdemos a primeira eleição, e na segunda eleição, em 82, me candidatei a deputado federal, numa fase, senador Figueiredo, em que eu estava, do ponto de vista da minha profissão de médico, no topo, porque estava com a clientela particular muito boa, tinha emprego no governo, então não tinha, em termos de necessidade financeira, não tinha nenhuma necessidade de ser deputado. Mas o que me levou foi justamente, naquela época, o território federal, os governadores eram nomeados e seguindo critérios completamente alheios à população que lá viviam. Não eram votados e nem muito menos tinham compromisso com as pessoas que viviam lá. Então eu, como filho de Roraima, comecei a me indignar contra isso quando ainda estava nos bancos escolares. Só depois de 14 anos trabalhando como médico é que eu resolvi entrar. E quando entrei, vi que, dada a distância do meu estado em relação à Brasília, naquela época nós não tínhamos esses aviões superjato de hoje, era incompatível eu exercer uma boa medicina e fazer uma boa política. Então, eu decidi por não exercer mais a medicina e me dedicar à política. Tive a honra de ter o primeiro mandato, tentei fazer algumas coisas no primeiro mandato, senador Rubem Figueiró, e só duas coisas importantes eu consegui, que foi a lei autorizativa que criou a Universidade Federal de Roraima e a Escola Técnica de Roraima. Porque eu tive que sair de Roraima com 15 anos para estudar fora, porque ela não tinha nem ensino médio. E depois fui reeleito em 86 para ser constituinte e, após a promulgação, continuar deputado. Foi muito bem. Na constituinte, eu posso dizer que nós conseguimos, para Roraima e para Amapá, por exemplo, junto com a redemocratização do país, a democratização da nossa vida naqueles territórios. Porque, na verdade, como eu disse, não elegíamos governador, não tínhamos senador, e a transformação desses estados pequenos, se compararmos com a média nacional, nós demos uma outra vida. E me lembro, senador Figueiredo, quando eu apresentei o projeto que criava a Universidade de Roraima, Federal de Roraima, inclusive muitos companheiros lá na Câmara, como aqui no Senado, e como nós não tínhamos senador, eu fui atrás de vários senadores, e eles diziam que era uma coisa demagógica, porque a população de Roraima não justificava ter uma universidade federal. Não só justificou, senador Figueiredo, hoje já tem cerca de 30 cursos, além de ter mestrado e doutorado. Depois da criação dessa universidade, nós tivemos o aparecimento de 5 instituições particulares de ensino superior e mais foi criada a Universidade Estadual de Roraima. Então, e além de uma coisa pioneira, que é a universidade virtual, que leva virtualmente a todos os municípios as aulas dos alunos que passam na seleção e qualquer uma pessoa pode assistir. Então, eu entendo que se não for pela política, a gente não muda as coisas. Se ficar só reclamando, só resmungando, só tratando que todo mundo é corrupto, sem fazer distinção, realmente aí nós entramos numa praia bem favorável para que uma ditadura se instale no país. A política democrática é o único caminho que tem, tanto para o cidadão pobre ascender socialmente, quanto para as pessoas que estão chamadas na classe média, possam também ter as suas garantias como saúde, educação, segurança, que hoje deixa muito a desejar. Portanto, eu quero terminar repetindo a frase de Ulisses Guimarães. Política é filha da consciência, irmã do caráter, hóspede do coração. Quem não se interessa pela política, não se interessa pela própria vida. Muito obrigado.